Enquanto isso, segurando um skate na abertura da Malhação.
Voltamos com a leitura de e-mails. Não sei porquê, não sei como. Não sei se vocês vão mandar e-mail, não sei.
A última leitura de e-mail foi em dia 22 de julho de 2016.
Meu Deus do céu, 10 meses! E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e-mails.
São 13 meses, seu animal.
É o que eu ia falar, cara, faz mais de um ano, 10 meses.
Faz mais de um ano, 10 meses.
São 13, você não sabe contar, não?
Ah!
Foi um dia antes do meu aniversário do ano passado.
Ou seja, faz 13 meses e a gente tem 5 e-mails. Então, antes de pedir pra vocês mandar mais e-mails, vou lá pegar outra cerveja, que eu fiquei triste. Eu realmente vou lá pegar outra cerveja, vocês esperam aí.
Como que ele espera que a gente tenha e-mails se a gente não cita em nenhum programa que a gente tem um e-mail?
É, tá ligado? Ele nunca fala, tá ligado? Como os caras vão mandar, porra, de e-mail?
É tipo fazer um cartão de visita sem nenhuma informação de contato.
Então, se eu não me engano, olhando aqui, a última vez que foi citado que a gente tem um e-mail foi no Tanaka Sentai 19. E a gente tá no 30, pelo menos desde que migrou pro novo site. Talvez a gente esteja na melhor periodicidade que o Tanaka já teve, eu acho.
É, a longo prazo pelo menos, né? Porque nesse mês a gente lançou quase nada. Mas enfim, a gente tá bem mais constante hoje. E a leitura de e-mail vai ficar constante, então, pelo amor de Deus, tanakasentai@gmail.com, manda e-mails pra lá sobre qualquer programa. E a gente vai pegar todos os e-mails que a gente recebeu, todos os incríveis 5 e-mails.
Ou na aba, escreva pra gente do nosso novo site também. Pode entrar, preencher o formulário e mandar mensagem direta. Isso que é tecnologia.
Cara, pensa só. Desde que a gente fez o e-mail, a gente já tem um site.
Site novo que a gente prometia há muito tempo.
Nossa. Cara, foi uma puta evolução. E agora a gente voltou com a leitura de e-mails, como a gente prometeu também.
É.
Meu Deus do céu.
A gente cumpre promessas mesmo que elas demorem, sei lá, um ano pra serem concretizadas.
Gente, slow and steady wins the race. É isso que a gente... essa é a lição de hoje. Não vamos ler nenhum e-mail. Até mais, pessoal. Acabou. Não, mentira. A gente vai ler os e-mails e mandem mais e-mails, mas antes, queria dar alguns recados. Na verdade, o único recado que eu quero dar é que o próximo podcast talvez seja o nosso último, não porque a gente parou de gravar, mas porque talvez ele tenha ficado um pouco... Como é que eu posso colocar isso, Bocosco?
Talvez a gente seja preso.
Então, eu vou dizer de novo, eu vou fazer o recado quando a gente... for lançar aquele podcast, mas eu vou dizer já aqui. Ele não foi feito com a intenção de ofender ninguém, mas ainda assim, eu não garanto nada.
Ele é muito diferente de tudo que a gente já fez até agora.
O próximo podcast, eu garanto que vai ser bom. Eu só não sei se vocês vão se agradar.
É, vai ser bom, mas a gente já pede perdão pelo vacilo.
Exato. E tirando isso, eu acho que é só. Faremos leituras de e-mails com mais frequência a partir de agora. Mas
vocês contribuírem, né?
É, exatamente. Se tiver e-mail, a gente manda esse e-mail. Vou dizer de novo, mandem e-mails tanakasentai@gmail.com. Vamos lá?
Vamos.
Por algum motivo, um programa nosso de junho de 2016 recebeu comentários no início desse ano.
Oh, isso é legal, mostra que o pessoal tá ouvindo os programas antigos.
Com certeza. No programa 15, que é o que a gente fala sobre o porquê de a gente assistir anime, o Lucas comentou que ele acha que um problema dos animes é a falta de criatividade, porque os animes são em geral baseados em mangá. Mas na verdade isso não é bem verdade, né? Tem muito anime original, tem muito anime baseado em light novel, tem muito anime baseado em visual novel,
em jogos,
em livro, até em mascote. Tem anime até baseado em mascote, bicho.
Bananinha então, que o diga.
Bananinha que o diga, exatamente. É aí que eu queria chegar. É disso que eu tava falando. E então eu acho que isso não é muito verdade, não. Eu acho que, na verdade, cada vez menos os animes são baseados em mangás e cada vez mais em light novels. Eu não tenho a informação exata, mas é uma impressão.
Eu não sei como alguém pode falar que não tem animes originais e a falta de criatividade quando eles têm um anime de comédia baseado em Aoni, um anime de Picotaro. A gente tem o Nara Gorou, que é um anime sobre um peido muito inteligente.
O mesmo Lucas comentou que muitos cartoons agora não estão vindo dentro da comédia, né? Eu não sei, cara. Porque todos os que ele citou têm alguma coisa de comédia, tá ligado? Tipo, ele falou ali de Justiça Jovem, que alguma coisa de comédia ainda tem. Ele falou de outros de super-heróis, que daí talvez até não tenham tanta comédia. Ele citou também que, tipo, muitos desenhos adultos de comédia estão saindo agora. Mas eu acho que, tipo, cai tudo no mesmo, tá ligado? Mesmo que os desenhos estejam variando de temática, variando de estrutura, variando as discussões que eles estão levantando, eles continuam sendo de comédia ou de super-herói. Então, querendo ou não, pouca variação. O próximo e-mail é do Matheus Henrique, que ele mandou um e-mail sobre o Tanaka Sentai 17, só que o Tanaka Sentai 17 já envelheceu faz muito tempo, porque era de expectativa sobre temporada. Mas ele também mandou no mesmo e-mail um comentário sobre o Tanaka Sentai Extra 1, que antigamente eu lembrava porque que a gente botou o Extra, hoje eu já não lembro mais.
Porque era um programa que a gente havia gravado há mais de um ano e a gente lançou especialmente no aniversário do Tanaka. Especialmente pra nós, no sentido de tirar esse cast da geladeira.
Justo, justo. Mas o Matheus gostou pra caramba do cast, aparentemente, e falou que a participação do Leonardo Souza foi brilhante, olha só. E ele falou até que ficou bem organizado o podcast, que não esperava.
Deu pra fazer um cast aceitável, e eu aproveito a oportunidade pra reiterar o convite pro Léo pra gente gravar sobre a segunda temporada de Gatchaman.
O próximo e-mail é do Vitor Veide, que na última corrente de reviews do Anikenkai recomendou pra gente Gunbuster, e ele manda e-mail sobre o podcast Gunbuster, olha só. O Vitor também falou que gostou do programa, que gostou que a gente tenha gostado da recomendação dele, né?
Foi uma boa recomendação, esperava que a gente ia ganhar algo muito genérico de temporada que ninguém assiste.
É, porque a chance era alta. Ele também disse que, apesar das fraquezas, ainda acha que Gunbuster é um bom anime. Eu acho que todo mundo acabou achando isso, menos o Eugênio, mas foda-se o Eugênio.
Concordo.
Eu achei bom, dei 7 pra ver.
Justo, justo. E ele falou que é um anime que tem todas as coisas que um fã de anime retro gosta, que é robô gigante, romance adolescente e fanservice sexual menos exagerado.
Ou seja, tudo dos anos 80.
Exato.
O próximo e-mail é do Danilo Rua. Ele manda um e-mail sobre o Tanaka Sentai 21, o nosso time de futebol dos animes, um dos meus podcasts preferidos.
Eu também.
O Eduardo não, porque ele nem participa.
Eu gosto de podcast, ué. Você
nem ouviu? Duvido que ele tenha ouvido.
Eu ouvi, eu falei que eu ouvi no mesmo dia.
O e-mail dele, ele diz: poxa, eu acompanho vocês tem um tempo, o podcast de vocês é realmente bom. E o último, então, eu nem gosto de futebol, mas já ouvi duas vezes. Muito foda e engraçado. Ele comenta: abraço a todos e por favor voltem logo. Eu acho que a gente tava meio morto na época.
É verdade. Estão de volta! Estão de volta!
Mas acho que a gente conseguiu fazer um cast que não fica só aproveitável pra quem gosta de futebol. Acho que ele é mais acessível.
Sim, cara, eu fiquei muito satisfeito com o resultado desse podcast. Eu acho que é um dos nossos mais ouvidos, né?
Sim, é um dos mais ouvidos, no top 5. Sendo que só dois membros, de fato, acompanhavam futebol.
Curiosidade, o Igor é flamenguista e mora no sul.
Eu não sou flamenguista, mano. Minha família é flamenguista. Eu era flamenguista, meu Deus. Eu era flamenguista de tabela.
Fala até Flamengo, é flamenguista sim.
Agora partindo pros comentários sobre o podcast 23, que é o de Mob, outro podcast que eu gostei bastante. O Jesley comenta no podcast Mob da questão de não saber que era feita a pintura a óleo, mas na real, nos lugares que a gente divulgou, o pessoal comentou que não era pintura a óleo.
É que ela usa uma técnica que ela usa tinta a óleo pra pintar sob vidro e aí fazer a animação. Então, acho que no cast é citado pintura a óleo, mas eu não lembro se o Pedro cita que é sobre vidro. Vidro, sabe? Eu acho que isso cria um pouco de confusão.
É pintura a óleo, de qualquer jeito.
É, ela usa óleo sobre o vidro.
Aham. Uhum. Agora por um e-mail um pouco maior sobre o podcast de estrutura, que acredito ser o podcast 25.
Outro cast, modéstia à parte, muito bom.
Verdade, achei bem legal também. Esse eu escutei umas duas vezes também. Esse e-mail eu vou ter que ler na íntegra. O e-mail é do Sérgio Silva, grande host do grande Chat Supremo.
E já participou aqui alguns podcasts, como o de Vergonha Otaku.
Exato, e o de Free. que são temas correlatos, querido ou não. E ele fala: olá, seus otaku cheiradores do mesmo pó que o Imaishi cheira. Eu acho que o Imaishi não cheira nada, eu acho que o Imaishi bebe pra caralho, na real, né?
Eu levaria isso como um elogio.
De fato. Aqui é o Sérgio Júnior, 20 anos, estudante de jogos digitais de Presidente Prudente e dono de um site morto. Tem algumas observações sobre o tema do último podcast. Primeiramente, parabéns pelo programa, dosou bem a discussão séria com a descontração.
É até Boruto no cast?
Segundamente, segue minhas contribuições ao tema. Existe um detalhe não muito explorado por vocês sobre a estrutura episódica que pra mim é essencial à dita, que é o que a define na maior parte das vezes, a jornada como um todo. E aí ele faz um parágrafo sobre essas séries longas de episódios que não necessariamente tem uma linha maior, ou às vezes tem, mas que foca muito também em plots episódicos, sobre como ele vai construindo conexão do espectador com a série, do espectador com os personagens, e como o fato dos espectadores crescerem assistindo aquilo cria essa conexão emocional. Eu entendo, a gente não chegou a comentar isso. Eu até pensei em comentar isso, na verdade. Assim, particularmente, eu não sei qual que é o valor disso exatamente. Eu, tipo, cresci com Harry Potter, acho muito legal e pá. Mas é um valor muito subjetivo, sabe? É um valor que eu acho que tem muito a ver com a idade com que tu assiste, por quanto tempo tu assiste, o que que tu tá passando, como tu assiste, sabe? Se tu assiste na intenção de se conectar, de buscar um refúgio. Eu não sei, eu tenho a impressão de ser uma qualidade real, mas muito subjetiva. E eu acho que se for passível de análise dentro de uma série, essa qualidade é porque faz parte da construção da série, não porque é uma qualidade intrínseca à estrutura. Mas eu entendo que existe essa qualidade, que ela seja real e tal. Eu só não sei o quanto ela é passível de análise. Eu não sei, eu realmente não sei julgar essa parte. Agora ele fala sobre a estrutura de Bacano e Durarara, que a gente citou o Pulp Fiction como referência, só que ele diz que o filme Snatch, filme de comédia dos anos 2000 do Guy Ritchie, seria mais uma comparação válida.
Cloud Atlas, o Marcelo adora.
Ele fala que Snatch é um filme sem protagonista, com vários focos de personagens que acabam se interligando por conta de um roubo de um diamante, assim como em Durará e Bacano, mudando apenas o motivo da interligação. Também possui uma edição e montagem super dinâmicas, cheias de estilo e rápidas, muito semelhantes às dos animes, assim como o próprio Tom, com as únicas exceções de que Snatch é um pouco mais voltado para o humor negro e não possui elementos sobrenaturais como as obras citadas. Então, com a montagem, tom, estrutura e até a introdução super parecida, para mim Snatch é a melhor comparação com esses animes. Ele que fala isso. E para finalizar, já que o Igor, eu cito o To People Butterfly, quero citar dois álbuns que acredito terem estruturas magníficas: The Human Equation, do Aireon, não sei, é Aireon, e Act 3, The Father of the Death, do Protoman. E é isso. Eu só sei que nunca ouvi esses álbuns, mas com certeza não tem uma estrutura melhor que To Pimp a Butterfly.
Segundo você, é o melhor álbum de todos.
Exatamente.
Segundo só você.
Um dia eu vou lançar meu canal de vídeo essay com um vídeo sensacional do To Pimp a Butterfly. Todo mundo vai ficar assim: uou!
Isso que a gente prometeu, não fazer promessas nessa leitura de
Mas isso não é uma promessa pro Tanaka, isso é uma promessa pessoal.
Menos mal.
Um dia sai, até 2030. Fiquem com isso na cabeça.
Sai antes do cast Super Flat, pelo visto.
O próximo e-mail é sobre o nosso penúltimo programa. Aliás, a gente tá gravando pouco depois da gente ter lançado o programa da Sayu Yamamoto, então não deu tempo de mandar um e-mail, até porque a gente não tinha lido e-mail, então ninguém vai mandar e-mail se a gente não leu os e-mails. Mas mandem e-mails pro programa da Sayu Yamamoto que a gente lê no próximo. O próximo e-mail é do João Carvalho sobre o Tanaka Sentai 29, que é o Nossas Experiências com a Arte. Também um dos meus favoritos, top 3. Eu acho que ele fica ali no top 3 com o de futebol e com ele mesmo.
E com o Dupont, porque foi o primeiro.
Eu não sei mais se o Dupont é tão bom assim.
Tanaka Sentai antes do 7 é tudo uma névoa que não dá pra saber se eles são bons mesmo ou se é pura nostalgia nossa.
Exato. Mas enfim, o João comenta, ele começa o e-mail dele de uma forma meio estranha: me toquei bastante ouvindo o Tanaka Sentai número 29.
Eu não quero fazer uma piada, porque eu gosto desse cast, eu não quero maculá-lo.
E gostaria de deixar aqui algumas palavras de agradecimento a vocês e outras pessoas do Amadikneg. Amadikneg, pra quem sabe, é o nosso grupo satânico comunista, onde a gente sacrifica crianças.
Novo, essa piada.
Sempre vai existir. Ele fala que entrou no grupo do Genkidama, que pra quem não sabe foi onde o canal começou exatamente. No começo de 2014, eu tinha 13 anos e estava indo para um colégio novo. Sempre fui muito tímido e nesse colégio me sentia completamente sozinho, apesar de ter alguns amigos que conheci antes. Esses mesmos amigos faziam diversas brincadeiras racistas comigo e minha autoestima foi lá pra baixo. Nisso comecei a me afundar em animes e mangás, como todo mundo aqui, eu acho, e a interagir mais no grupo. Tudo isso me ajudava a fugir da realidade. Depois de um tempo, foi criado a Amadikneg. Foi nessa mesma época que o Tanaka surgiu. Lembro também que vocês começaram a falar de anime de forma mais técnica. Tudo isso me fez encarar as coisas de maneira diferente. Eu já não assistia mais só por assistir. Agora tenho uma visão um pouco mais crítica. Até hoje me lembro do discurso do Igor, quase certeza que era ele. Eu acho que era eu mesmo. De que gosto pessoal não é a mesma coisa que julgar as obras pelos seus aspectos técnicos. Então, antes de continuar o e-mail. Hoje, eu acho que eu me irrito ouvindo pessoas falar isso. Não porque eu acho que tá errado, mas porque parece que as pessoas não entendem que a divisão dessas duas coisas é muito menor do que parece. Tipo, tu pode separar, mas a tua visão crítica nunca vai ter separado do teu gosto e o teu gosto nunca vai ter separado da tua visão crítica, sabe? Eu ainda acho que essa frase é correta, a frase que ele mencionou que eu disse no passado, mas eu não seria tão reducionista hoje em dia. Eu acho. Um dia a gente comenta sobre isso. Enfim, continuando o e-mail. Depois disso, me afastei do anime e do grupo, mas comecei a escrever sobre cultura pop, coisa que faço até hoje. Eu fiquei curioso pra saber onde que ele escreve sobre cultura pop. Alguém sabe?
Eu também. Eu ia perguntar se ele tinha mencionado algum site ou coisa do tipo.
Depois a gente pergunta pra ele. Ano que vem faço 18 anos, conheci vocês com 13, o tempo voa. Menino Jean, olha como as crianças de hoje crescem rápido. Meu Deus do céu, estou emocionado.
E pensar que quando eu entrei no Tanaka eu tinha, acho que 21 e ainda tinha esperanças de ser alguém na vida.
Eu tenho 21 hoje, olha só. Eu ainda tenho esperança de ser alguém na vida, inclusive.
Não vai dar certo, te garanto.
E pretendo prestar vestibular para jornalismo, tudo por causa da Amadikneg.
Pequeno grupo de comunistas e um podcast de animes mudando vidas.
Inclusive, outras pessoas já falaram isso, né? Tipo, que quiseram falar sobre animes, começar a escrever sobre por causa da gente. É legal.
E da mesma forma que a gente começou por causa de outras influências, é tipo um ciclo.
É, exato. Muito obrigado por tudo e parabéns pelos 3 anos de Tanaka. 3 anos, meu Deus do céu.
3 anos, mas que... Tecnicamente a gente deve contar só 1 ano e meio, porque o resto é um passado negro.
Ou uns 6 meses.
Pós-site novo. O que aconteceu antes aconteceu. Não precisa ser lembrado.
Próximo e-mail, na verdade, um comentário, último comentário do Raimundo Bruno também sobre o cast das nossas experiências sobre a ficção. O Raimundo comentou que ele ouviu o cast, ele se emocionou com o cast a ponto de ele tava ouvindo acelerado e teve que parar pra ouvir na velocidade normal. E isso é muito legal, porque eu escuto bastante podcast acelerado, então...
Eu ia falar que é uma prática comum, principalmente quando o podcast é um pouco mais de 1 hora, tipo os nossos, né?
É, e eu acho legal que ele tenha botado pra ouvir no comum, quer dizer que a gente teve a atenção e a dedicação dele o suficiente pra ele tomar bastante tempo da vida dele pra ouvir.
E num programa tão pessoal assim, porque quando a gente lançou, eu achava que ele seria mais um programa pra nós do que pras pessoas que estão ouvindo, sabe?
Uhum.
E ver que o podcast despertou a atenção, assim, de algumas pessoas é bem gratificante.
De fato. E ele também pergunta sobre trilha sonora e eu, assim, o Bonkowski respondeu ali, era uma pergunta pessoal dele, mas eu puxei essa parte do comentário dele porque a trilha sonora desse cast tá muito legal. Quem não ouviu esse podcast vai ouvir.
É legal quando alguém presta atenção na trilha sonora a ponto de perguntar uma música. Pra quem edita, isso é também outra coisa muito gratificante, porque tem toda uma escolha por trás das músicas, mesmo que não pareça.
Nesse podcast, especialmente. Né?
Claro, porque imagina se colocasse a música mais triste do Naruto na parte das histórias mais pesadas.
Não, a história do Marcelo com a música mais triste do Naruto ia ficar a coisa mais dramática da face da Terra, né? Mas ouçam esse podcast e ouçam o 21 também que a gente comentou aqui, que eu acho que são 2 podcasts que todo mundo vai gostar bastante.
E pra finalizar, tem um e-mail do Araújo Daisuke dizendo que o site novo tá bonito, relembrando que a gente conseguiu lançar um site novo depois da promessa de 1 ano.
Yes!
E ele pergunta quando ele vai participar de algo. Olha, o Araújo participou de um cast de um anime que o Igor adora odiar, só que ele ficou tão ruim que ele nunca foi pro ar e nunca vai pro ar. Talvez isso seja um sinal que a gente não deva chamar mais o Araújo. Nunca saberemos.
Vai ficar no ar. Fica aí.
Araújo, a gente chama no cast Metal Gear, já é.
Vai sair depois do de Super Flat, que vai sair depois do de Back.
Que vai sair depois do de Back na Monogatari, que vai sair depois do de Páprica, que vai sair depois da segunda temporada de Gatchaman.
Ouviu isso, Léo? Bora gravar.
Vamos gravar? Eu não sei, a partir daqui eu não sei mais o que falar. A gente tá terminando.
Terminando, o Igor já tá muito bêbado, então é bom encerrar. Manda e-mails.
Manda e-mails, tanaksentai@gmail.com.